Havendo o número regimental, declaro aberta a 15ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam nesse encontro. Audiência pública, nos termos do requerimento número 41/2012-CDH, aprovado em 29/3/2012, de autoria desse senador e de outros, discutir o tema: a quem interessa a desonegação da folha de pagamento sem nenhuma contrapartida, e como apontam alguns setores, sequer sobre o faturamento. Quais os impactos para os trabalhadores, os empresários e, principalmente, para os aposentados e pensionistas, ou seja, a defesa da nossa previdência pública. Nós convidamos para esse debate a doutora Zilmara David Alencar, secretária de Relações do Trabalho, que aqui substitui o ministro do Trabalho de Estado, o ministro do Trabalho e Emprego, Paulo Roberto dos Santos Pinto. Convidamos também o doutor Eduardo Pereira, coordenador-geral de Estatísticas e Atuária, em substituição ao ministro do Estado da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho. Quero aqui dizer que eu estive com o ministro Garibaldi lá no Rio Grande do Norte, né, Floriano? No Congresso da Anfipe, e eu quero aqui cumprimentá-lo. Ele me garantiu: olha, pai, eu não estarei, mas vou mandar um representante para fazer o debate. Então, mais uma vez, eu agradeço ao ministro Garibaldi pela sua forma diplomática com quem. A forma como ele tem tratado aqui o Congresso Nacional, sempre numa linha de alto nível. E quero também, na mesma linha, cumprimentar o ministro Paulo Roberto dos Santos Pinto, porque numa outra audiência aqui, inclusive eu reclamei que o Ministério não mandou ninguém. E depois fui informado que não era bem assim. E eu aqui admito quando os fatos são verdadeiros, né? Que um companheiro que estava aqui, veio para a mesa, representava os três ministérios naquela atualidade. E por isso que o ministro, então, não mandou outro, para não ficar uma, como é que chama? Superposição, né? Superposição. Então, eu cumprimento também o ministro Paulo Roberto de Santos Pinto, o Ministério do Trabalho, que nunca deixou de mandar representante aqui em todos os debates. E, mais uma vez, está aqui presente já a Zilmara, representando o ministro. Cumprimento também o José Augusto da Silva Filho, que esteve aqui diversas vezes, está aqui de novo hoje, que representa o Fórum Sindical dos Trabalhadores, onde estão 16 ou 17 confederações, e 18 e 4 centrais, 5 centrais sindicais. Está aqui também o José Augusto representando o setor. Cumprimento também Laércio José de Oliveira, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em substituição ao senhor Antônio José Domingues de Oliveira Santos, presidente. Também agradeço a essa confederação, que toda vez que é convidada, ou manda o presidente ou um representante. O importante é que esteja representada na mesa. Convidamos também a Central Única, a Força Sindical, o Robson Andrade, pela CNI, o Moacir Meirelles, da COBAP, está aqui conosco, representando a COBAP. O Valei me ligou, me disse que estava no evento fora, mas que você estaria presente. E também o Floriano Martins Saneto, que tive com ele no fim de semana. Nós estávamos juntos lá em Rio Grande do Norte, Natal, né, Floriano? E o Floriano lá me dizia que estaria aqui presente, representando a entidade. O diretor-presidente da Fundação Nacional de Auditores Fiscais, da Receita Federal, que aqui representa, inclusive, o próprio presidente da entidade, o Álvaro Solon de França, o qual também justificou, inclusive, nesse evento que tivemos lá sexta e sábado, lá em Natal. Seja bem-vindo, Floriano. Enfim, nós vamos começar os nossos trabalhos. E, se vocês me permitirem, eu vou, na verdade, ler aqui uma introdução, só para situá-los, do porquê que eu resolvi rapidamente chamar essa audiência pública. E vou praticamente repetir aqui um pronunciamento que eu fiz no dia 28/3. Foi depois de posse desse material que resolvi chamar essa audiência pública, demonstrando aqui todas as minhas preocupações. Eu estou muito, muito preocupado com a nossa Previdência. E, de forma resumida, para não ficar lendo só a matéria, a partir do momento em que a crise econômica é tão alardeada e falada do que está acontecendo na Europa e na América do Norte também, eu noto que cada vez mais no Brasil, embora a crise até o momento não chegou aqui, eu não vejo nenhuma situação de tão desemprego como alguns falam. Não vejo. Sinceramente, não vejo, e o Ministério do Trabalho pode confirmar se nós temos um caos e que está todo mundo sendo demitido. Não vejo isso. E, oxalá, eu não veja no futuro também, né? Mas percebo que há um movimento muito forte no sentido de desonerar a folha. Agora, se querem desonerar a folha, se querem diminuir os tributos, impostos, enfim, recursos que o empregador destina das suas contribuições, que o façam, mas deixem a Previdência em paz. A Previdência não é do governo. A Previdência não tem dono. A Previdência é do povo brasileiro. E eu fui constituinte. E lá na Constituinte, nós botamos inúmeros recursos para sustentar a Previdência. Mas eu vejo que cada vez que falam em desonerar a folha, é retirar o dinheiro da Previdência. E isso me assusta. Me assusta, e eu digo aqui no pronunciamento, que a história vai cobrar. Se no futuro a Previdência passar a ser deficitária mesmo, que não é deficitária, até porque o meu argumento de não ser deficitária se sustenta. Por quê? Como é que alguém vai chegar num órgão, no caso, o Ministério da Previdência, que é deficitário e vai começar a retirar o dinheiro de onde é deficitário? Alguma coisa está errada, essa conta não fecha. Ou é deficitário ou não é deficitário. Se é deficitário, o que a gente faz? A gente aporta recursos e não retira os recursos. O que está acontecendo na Previdência, e que me desculpem aqueles que pensam diferente, mas eu quero fazer um debate o mais democrático possível, mas eu tenho posição nessa hora, eu tenho lado. Eu estou aqui presidindo a Comissão de Direitos Humanos e presido também a Subcomissão de Trabalho e Previdência. Alguém que está assistindo nesse momento entende essa matemática? Eu só vejo estampado nas publicações, não importa onde, Previdência deficitária, 50 bi, 40 bi, 30 bi, 20 bi. Aí pega um documento do Ministério da Previdência que diz Previdência Urbana Superavitária, em média, 20 bilhões por ano. E é exatamente esse fator que aplica o tal de esse setor, que aplica o tal de fator que corta pela metade o salário do aposentado na hora de começar a receber o seu vencimento, porque diz que não tem dinheiro. E depois vejo que vão desonerando a folha, desonerando a folha. Quando fala ali, ah, agora sobre tributação sobre lucro, vai ser menor, sobre faturamento, vai ser menor. Enfim, com fins, toda essa contribuição do empregador sobre a folha, quem é que está pagando a crise? Para mim, o que está pagando a crise são os trabalhadores. O dinheiro não vai para onde tinha que ir, os aposentados, reajuste zero. Na hora de vai se aposentar, corta pela metade o vencimento via o fator. Quem está pagando a crise? E cada dia dizem que vão alastrar o número de setores que vão reduzir os encargos a ser pago para a sociedade. Aí a COBAP, as centrais, a ANFIP, enfim, para mim tem as suas razões. E para não dizerem que eu sou tendencioso, eu quero dizer que convidei a todos para esse debate. Eu não tenho problema nenhum com o debate. Pode ser que me prove o contrário. E convidei aqui. Não precisa ler aqui a relação, né? Convidei o Ministério da Fazenda, convidei o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, convidei os empresários, convidei os representantes dos trabalhadores. Qual é o fórum para a gente esclarecer isso? Nada melhor que aqui, numa comissão do Senado da República, para que nos expliquem isso, justifiquem que essa tal de Previdência está tão falida que eu tenho que retirar o dinheiro dela e dizer, não, o rendimento dela. Vamos pegar só o exemplo da Folha, né, que eu mandei fazer um cálculo rápido aqui no Senado, e me disse um dos consultores, e eu confio no consultor, e me prove o contrário, que já foi muito mais, proporcionalmente, que foram reduzindo, mas hoje daria em torno de 133 bi. Eu sei que há setores que defendem que a contribuição do empregador sobre a Folha vá para 0%, e nada sobre o faturamento, é nada, é zero. Vocês devem ter assistido o debate pela imprensa, eu tenho aqui alguns recortes que mostram, não, 1,5 é muito, 2,5 é muito. É, bom, zero daqui a pouco vai ser muito também. Zero vai ser muito. E daí quem é que vai cobrir esses 133 bi, só pegando o caso da Folha? Só pegando o caso da Folha, contribuição de empregado e empregador. Alguém vai ter que contribuir. Ou alguém, ninguém mais vai contribuir. Quem paga a conta? Quem paga as aposentadorias? Quem paga as pensões? Essa resposta quero que vocês me deem aqui. Eu espero que vocês me apontem caminhos aqui para onde que nós vamos. Então, nem vou ler o documento. O que fala aqui os recortes de jornais vão mais ou menos nessa linha, dizendo que há estudo nesse sentido, que há sinal verde para esse debate, enfim, e que é possível, sim, desonerar ainda mais a folha. Desonere o que quiserem, mas não tirem da Previdência, por amor de Deus. Estou falando no nosso envelhecimento, de todos nós. Eu estou aqui no Senado, eu vou me aposentar. Vocês sabem que aqui no Senado, que o Executivo e o Legislativo, o teto é 27 mil. Essa é a minha aposentadoria. Mas quando eu digo, por amor de Deus, não é por causa de mim, não é para aqueles técnicos do Executivo, ou do Judiciário ou do Legislativo, que tem também uma aposentadoria garantida. Nós estamos falando é para quem ganha R$4 mil, que é o teto máximo, que eu duvido quem ganhe o teto máximo. Esses que o teto máximo é 3.916, né? Pega o fator, vamos pegar o caso da mulher, vai se aposentar com dois, e olha lá ainda. R$2 mil, se ela cair no fator, ela sai, em tese, para quatro, para dois. É justo? E os outros dois que ela teria direito, vai para quem? Vai para alguém. Vai para o Legislativo, para o Executivo e para o Judiciário. Para as altas aposentadorias, porque alguém tem que pagar. E quem está pagando é aquele que pagou sobre R$2 mil e se aposenta com R$1 mil, que não chega a dois salários mínimos, devido ao fator. Então, não querer fazer esse debate, não enfrentar esse debate, eu cheguei a dizer lá, e repito aqui, lá no Congresso da Anfip, me inspirado até na música do Asa Brancas, do grande Luiz Gonzaga, e botei no Twitter, para que tanta judiação? Para que tanta judiação? E eu quero fazer esse debate de forma equilibrada, tranquila e fraternal e solidária. Mas solidária com aqueles que estão pagando e não vão receber. Não vão receber mesmo. Não é nem a questão do FUNPRESP aí, que é uma perspectiva do que vai acontecer daqui a 30 anos. É para quem está ali na fábrica trabalhando agora, ou no comércio, ou no banco, ou na loja, é esse mesmo que não vai pagar e não vai receber, porque pega o fator, e depois, mesmo depois do fator, ali na frente, ele vai ganhar o reajuste pela inflação e olha lá, né? O salário mínimo tem outra forma de cálculo, que nós ajudamos a construir, e mais para o trabalhador aposentado, zero. Essa é a grande realidade. Enfim, esse é o fruto do debate que nós vamos fazer aqui hoje. Então, convido para a mesa agora, depois desse... Não é desabafo, mas, no fim, eu acabo retratando o que eu digo em público, porque o que eu disse aqui, pessoal, eu digo na tribuna do Senado, disse no Congresso da Anfip, e digo em qualquer lugar que eu vou, sem nenhuma preocupação, e assumo a responsabilidade de cada frase, de cada palavra e das minhas posições. Eu estou indignado com aquilo que estão apontando para onde vai a nossa Previdência. E a mim não vão cobrar, porque eu lembrarei de gravações como essa no longo da minha história. Mas aqueles que fizerem isso, se fizerem isso que estão fazendo, haverão de, no futuro, ter que responder, nem que for para a sua consciência. Convido o Zilmara Dalvido Alencar, que representa aqui a doutora Zilmara, o ministro do Trabalho e Emprego, doutor Paulo Roberto dos Santos Pinto. Convido também o representante do ministro da Previdência, Garibaldi Alves, o doutor Eduardo Pereira, que também está conosco já. E quero também, já para essa primeira mesa, convidar José Augusto da Silva Filho, que coordena aqui o Fórum Sindical dos Trabalhadores. Nós vamos ter que fazer duas mesas, porque são 7 convidados. Todos fiquem tranquilos, que é 10 minutos cada um, voltam, com mais 5, se necessário, e com a tolerância devida. E virão outros, então, outros 4 para a mesa, pelo número de convidados. Então, de imediato, eu vou passar a palavra para o Eduardo Pereira, porque aí dá para balizar o nosso debate, né? O doutor Eduardo Pereira é coordenador-geral de Estatísticas e Atuária, que representa aqui o ministro Garibaldi Alves Filho. Desculpe o ênfase das colocações, mas o que eu entendo é que vocês também devem estar preocupados lá no Ministério da Previdência e que a gente consiga, enfim, apontar caminhos, que a nossa Previdência continue superavitária. Pelo menos os dados que eu falei foi da Previdência Urbana, está bem claro, onde eu digo que na Previdência Urbana, os dados que eu tenho, e tenho as tabelas comigo, do Ministério da Previdência, que nos últimos 5, 6 anos não houve um ano que ela foi deficitária. Foi de 14, se não me engano, 15, 17, 20, depois baixou para 18 bi o superávit. Com a palavra, doutor Eduardo.
Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite. O Ministério da Previdência queria agradecer o convite para participar dessa sessão. Esse tema realmente é um tema extremamente importante, porque a gente está tratando do financiamento do maior programa social do governo federal, a maior despesa do orçamento federal, né? Inicialmente, colocar aqui, bom, o senador sabe que o Ministério e o governo têm visões um pouco diferentes sobre essa questão do déficit, né? Da forma como o déficit é contabilizado nas contas nacionais e apresentado. Na visão do Ministério e do governo, existe um déficit, porque nós consolidamos os setores urbano e rural, que ambos consideramos como de natureza previdenciária. Mas eu acho que a discussão hoje um pouco pode desviar um pouco dessa discussão do déficit, não é tão relevante esse ponto, né? Há alguns anos, na realidade já tem uns 4 ou 5 anos, esse assunto da desoneração da Folha tem aparecido na imprensa já com várias vezes, apareceu, sempre com uma queixa de que as alíquotas de contribuição sobre a Folha são muito elevadas. De fato, para o trabalhador de carteira assinada, hoje a contribuição patronal mais do empregado está em torno de 30%, 31% da Folha, que é um percentual extremamente elevado em comparação com qualquer país do mundo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, a alíquota é 7,5% para o empregado e 7,5% para o empregador, totalizando 15%. Nós já estamos com 31%. Então, essa queixa de que o custo da mão de obra no Brasil, dos encargos sobre a mão de obra é muito elevado, isso é recorrente e nos últimos 4, 5 anos, essa proposta de desoneração da Folha em cima das contribuições previdenciárias, porque, na realidade, os encargos sobre a Folha são de diversas naturezas, né? Mas o maior, individualmente, é o da Previdência Social. Isso tem aparecido com muita força. E, no ano passado, foi feito o primeiro movimento prático no sentido de desonerar, pelo menos setorialmente, vamos dizer, as contribuições sobre a Folha. Se eu não me engano, foram os setores moveleiro, têxtil, calçados, né? E informática, tecnologia de informação, né? A medida provisória de agosto, e nessa medida provisória, que foi, o governo editou essa medida provisória, foi estabelecido que o Tesouro Nacional ressarciria o Fundo do Regime Geral de Previdência Social das perdas decorrentes da desoneração da Folha, né? Então, isso, na visão do Ministério da Previdência, significaria que entre as receitas do Fundo do Regime Geral que são transferidas do Tesouro Nacional, ou seja, do orçamento fiscal, seria criada uma rubrica específica para compensar essa desoneração da Folha, e isso na contabilidade, enfim, nas contas da Previdência Social, apareceria como item de receita própria. Quer dizer, na realidade, o cálculo da necessidade de financiamento ficaria inalterado, porque eu teria uma receita própria já da Previdência Social, que seria decorrente da contribuição sobre faturamento. E agora, enfim, voltamos a essa discussão novamente aí sobre a desoneração da Folha, né, com as notícias de jornal aí dizendo que teremos essa semana, possivelmente, a adoção, extensão dessa desoneração para outros setores econômicos. Em algumas notícias de jornal também dizendo que estaria em discussão a possibilidade de desoneração sem a substituição pela contribuição patronal. Essa discussão tem vários aspectos, acho que em 10 minutos é difícil de abordar todos eles, mas o ponto principal, que eu acho que algumas questões têm que ser colocadas, o ponto principal na visão da Previdência é que é possível se discutir a desoneração desde que haja uma compensação para o Fundo do Regime Geral. Não é possível você imaginar que você vai reduzir a principal base de financiamento da Previdência Social sem que seja criada uma fonte ou que seja definida legalmente uma fonte para o financiamento dessa desoneração ou dessa renúncia fiscal, né? Então, essa é a posição do Ministério da Previdência. Pode-se discutir desde que seja criada uma rubrica, uma fonte de financiamento estável e garantida para essa renúncia. E aí, enfim, a desoneração sem uma contribuição sobre faturamento, de fato, né, nessa perspectiva, não atende, eu acho, a demanda de que se tenha uma fonte de financiamento estável para a Previdência Social. Embora há que se reconhecer que, pela legislação hoje, qualquer déficit do sistema do Fundo do Regime Geral é coberto pelo Tesouro. Então, alguém sempre pode falar, não importa o tamanho, porque o Tesouro sempre vai bancar a conta, né? Então, assim, no final, no frigir dos ovos, não faria muita diferença. Mas essa é uma visão que desconsidera, né, que o sistema de previdência social é um sistema que tem uma estrutura atuarial. Ele tem uma fonte de financiamento que é específica e vinculada para financiar um determinado pacote de benefícios e de despesas, né?